Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde. A Federação do Baixo Alentejo do PS repudia as declarações ofensivas dirigidas pelo deputado do PSD aos presidentes das câmaras municipais de Castro Verde, Moura, Ourique e Serpa. Recorde-se que Gonçalo Valente, o deputado do PSD eleito por Beja, acusou ontem os autarcas de falta de honestidade política atroz por terem exigido ao governo garantias para a continuidade das obras de requalificação de equipamentos de saúde financiadas pelo PRR. Segundo a Federação do Baixo Alentejo do PS, em comunicado, em causa estão cerca de 5,4 milhões de euros de investimento público e faltam poucas semanas para o termo do prazo de execução do PRR. Segundo a Federação Socialista, em comunicado, o deputado do PS eleito por Beja, Pedro do Carmo, questionou o governo em vários momentos e manifestou publicamente a sua preocupação, tal como o secretário-geral do PS e fizeram-no os presidentes de Câmara individualmente e em conjunto, e os vários ministros responsáveis nunca apresentaram uma resposta concreta. Segundo o PS do Baixo Alentejo, continua por esclarecer qual será o instrumento financeiro, qual a dotação disponível, qual o calendário de transição e que garantias serão dadas aos municípios. O PS sublinha que as empreitadas não se pagam com intenções, nem os municípios podem assumir compromissos financeiros com base em promessas, sem datas e sem cabimentação. A Federação do Baixo Alentejo do PS afirma que os municípios não criaram este problema e o alerta dos autarcas do Baixo Alentejo foi agora confirmado pela Associação Nacional de Municípios Portugueses, que exigiu ao governo a rápida concretização de mecanismos de transição para garantir a continuidade das obras do PRR e defendeu que a solução não pode representar uma maior responsabilização financeira dos municípios. A Federação do Baixo Alentejo do PS apela ao Governo e exige ao Governo a apresentação imediata de um calendário concreto, a identificação da fonte de financiamento, a garantia escrita da respectiva cabimentação e o compromisso de que os custos destas infraestruturas não serão transferidos para os orçamentos municipais. A Federação do Baixo Alentejo do PS apela ao deputado do PST, eleito pelo Círculo de Beja, para que utilize o seu mandato para ajudar a obter as respostas que os autarcas e as populações aguardam há meses, em vez de atacar quem está no terreno a procurar garantir a conclusão destas obras. As explicações são do presidente da Federação do Baixo Alentejo do PS, Marcelo Guerreiro, que quer uma resposta do governo na próxima semana.
Bom, o que está em causa é simples. Nós não podemos aceitar que os autarcas sejam acusados de desonestidade por um representante da região no Parlamento. E é simplesmente isso que nós repudiamos. A única coisa que nós queremos é que trabalhemos todos na construção de soluções. E é isso que os autarcas têm feito, procurar soluções na área da saúde, nomeadamente esta questão das infraestruturas de saúde, onde os municípios têm sido parceiros do Estado Central, procurando encontrar soluções para uma resposta cuja responsabilidade é governamental e é do Estado Central. E os municípios sempre tiveram uma posição de estar ao lado das soluções e nunca dos problemas. E é isso que nós verdadeiramente queremos, é nos concentrar todos na procura de soluções, de respostas para resolver um problema que está neste momento em cima da mesa e que se prende com a execução das obras que não vão estar concluídas dentro dos prazos do PRR. E não podem ser os municípios a ficar prejudicados com isso, e é importante encontrar rapidamente uma solução que permita que estas obras sejam concluídas e que este conjunto de infraestruturas possa ser colocado ao serviço da região. E para isso é essencial que o Governo rapidamente, nas próximas semanas, dê uma solução aos municípios para estas obras avançarem e não pararem. É preciso encontrar um mecanismo financeiro para dar resposta a estes investimentos que estão neste momento em curso e em plena execução e que não podem parar, têm que ser concretizados, mas os municípios não têm a capacidade financeira para os fazer sem os mecanismos adequados. Por isso é uma preocupação muito legítima, é uma preocupação que não vem de agora, é uma preocupação que há muitos meses os autarcas manifestaram. Recordo que no início do ano os autarcas reuniram com a Ministra da Saúde para expor esta mesma situação. A Associação Nacional de Municípios tem vindo de forma permanente a pôr esta preocupação e a expor este assunto ao Governo, e neste momento estamos a chegar ao fim do prazo e não existe uma resposta e uma solução.
Marcelo Guerreiro, Presidente da Federação do Baixo Alentejo do PS. Também a Conselheira de Moura do PS manifesta o seu mais veemente repúdio pelas recentes declarações públicas do deputado Gonçalo Valente, eleito pelo PSD no Distrito de Beja, e do primeiro vereador eleito pela CDU na Câmara Municipal de Moura, sobre a requalificação do Centro de Saúde de Moura. Em comunicado, a Conselheira Socialista entende que as declarações em causa extravasam a legítima crítica política e procuram lançar uma injustificada suspeição sobre a Câmara Municipal de Moura e o seu Executivo. Segundo o PS de Moura, as sucessivas declarações do deputado Gonçalo Valente, marcadas por uma postura de permanente e despropositado ataque para com o município, e a infeliz afirmação do primeiro vereador da CDU na Câmara de Moura, de que com papas e bolos se enganam os tolos, apenas contribuem para desvalorizar um processo que sempre foi conduzido com rigor, transparência e sentido de responsabilidade. A Conselheira Socialista de Moura afirma que, graças ao trabalho desenvolvido pela Câmara Municipal, em estreita articulação com a Unidade Local do Baixo Alentejo e a Administração Central, foi possível assegurar o financiamento da obra através do PRR e iniciar uma intervenção há muito aguardada pelos mourenses, que hoje se encontra em plena execução. O PS de Moura sublinha que, perante os constrangimentos entretanto surgidos, o Executivo Municipal voltou a demonstrar sentido de responsabilidade, mantendo um acompanhamento permanente da empreitada e trabalhando em parceria e diálogo institucional para que a obra prossiga e seja concluída nas melhores condições. A AMCAL, a Associação dos Municípios do Alentejo Central, reuniu-se na passada terça-feira em Évora com o secretário de Estado do Ambiente, João Manuel Esteves, para abordar a estratégia Terra Mais lançada pelo Governo. A reunião, que decorreu nas instalações da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, teve a presença do Presidente do Conselho Diretivo, José Efigênio, e do Secretário-Geral, Nelson Brito. Com um prazo de implementação até 2030, a Estratégia Terra Mais prevê um investimento estimado de 2,3 mil milhões de euros para promover a prevenção, a reciclagem e a valorização de resíduos em recursos ambientais, evitando a deposição em aterro. No caso da AMCAL, este plano possibilitará a redução da deposição de resíduos no aterro sanitário de Vila Ruiva, assim como a consolidação e operação da Central de Valorização Orgânica de Biorresíduos da Associação e das operações de triagem e valorização de resíduos urbanos. Segundo a Associação de Municípios, a Estratégia Terra Mais permitirá também o reforço e otimização das operações de recolha seletiva porta a porta de resíduos no território da AMCAL e a gestão da rede integrada de ecocentros a municipais. As explicações são do secretário-geral da AMCAL, Nelson Brito.
A prioridade do Secretário de Estado no seio da CCDR vir ao terreno, ou vir pelo menos reunir com as associações e as empresas ligadas à gestão dos resíduos em todo o Alentejo, parece-nos uma nota positiva. Mas por outro lado também, aquela que foi a explicação, a visão da estratégia em relação à valorização e a todo o tratamento dos resíduos parece-nos muito importante. Mas não queremos deixar também de colocar essa nota no seio da própria reunião, é que há uma necessidade de executar. É muito importante ter uma visão estratégica, ter um plano, ter um horizonte, e isso de alguma forma ficou comprovado com esta estratégia Terra Mais, mas agora é muito importante que a CCDR, em conjunto com a própria tutela, abracem aquilo que é a oportunidade que tem que surgir para que as associações ou empresas intermunicipais que estejam de alguma forma envolvidas nesta valorização dos resíduos consigam abraçar a execução para melhorar a eficiência e o cumprimento das metas, para fazermos verdadeira economia circular e para colocarmos aquilo que para nós é importante, que é os resíduos ao serviço das nossas populações e, neste caso, ao serviço do território da AMCAL, dos 5 municípios. Queremos melhorar, queremos ser mais profissionais E esta estratégia deve permitir não só o horizonte que permite, a visão que permite, mas também permitir a oportunidade para que nós consigamos ter mais instrumentos para colocar naquilo que é uma melhor e uma mais otimização dos resíduos no território da local. E é isso que, de alguma forma, nós queremos esperar que possa ter dado essa oportunidade a vinda do Secretário de Estado na CCDR do Alentejo, que é melhorar o serviço que nós queremos às nossas populações e à população do território da local.
O secretário-geral da Associação de Municípios do Alentejo Central, Nelson Brito. A Câmara Municipal de Vidigueira entregou novos equipamentos de proteção individual e vestuário de trabalho aos funcionários do município. Segundo revelou a Câmara de Vidigueira, a entrega destes equipamentos assegura o cumprimento dos mais elevados padrões de saúde e segurança no trabalho. Adequados às exigências específicas de cada função operacional, os novos EPI proporcionam maior conforto e minimizam riscos no terreno, permitindo que as equipas desempenhem as suas tarefas com total proteção, promovendo a uniformização da imagem institucional da autarquia, segundo sublinhou o município. A Câmara de Serpa assinou na passada quarta-feira os protocolos de colaboração com diversas associações do concelho no âmbito do regulamento de apoio ao movimento associativo. Segundo revelou a Câmara de Serpa, estes apoios, no valor global de 289.850 euros e que visam 20 entidades, destinam-se a apoiar o desenvolvimento das atividades regulares e a concretização dos planos anuais das coletividades, reforçando o papel fundamental que desempenham na dinamização social, cultural e desportiva do território. Os apoios atribuídos às associações do concelho, num total global de 530.050 euros, desde o início do ano, a que acrescem as outras formas de apoio logísticas permanentes, como é o caso da cedência de instalações e transportes, as isenções de taxas, entre outros, visam criar melhores condições para que clubes e associações culturais e desportivas desenvolvam a sua atividade de forma estruturada e contínua. As explicações são do Presidente da Câmara Municipal de Serpa, Francisco Picareta, que à Rádio Vidigueira realça a importância do movimento associativo no concelho de Serpa.
A Câmara de Serpa elabora dois protocolos com o movimento associativo. Um de época desportiva, que se vai desde junho, julho do ano corrente até o próximo ano a julho, e outro do ano civil. Posso-vos dizer que entre os dois protocolos que estabelecemos com todo o movimento associativo, a autarquia investe mais de meio milhão de euros neste movimento. Isso só por si quer dizer a importância que o movimento associativo tem para nós, quer no ambiente desportivo, quer no ambiente cultural, quer no ambiente na parte social. É muito importante para nós termos um movimento associativo muito, muito forte, porque são eles que representam as nossas gentes, as nossas coletividades, e que levam muito da nossa vida, seja ela em que área for, às nossas populações e também àqueles que nos visitam. Portanto, o movimento associativo no Conselho de Serpa continuará a ser e será sempre muito, muito acarinhado pelo Executivo. O movimento associativo acaba por ser, em parte, uma extensão daquilo que é a Câmara Municipal, fazendo chegar perto das pessoas iniciativas, seja no âmbito cultural, desportivo, é uma questão de proximidade. E é de salutar existir um movimento associativo forte em Serpa, onde as pessoas continuam a ter vontade de intervir junto das suas populações. Isso é que é importante. Sabemos que o movimento associativo, em termos gerais e num panorama mais nacional, começa a ter grandes dificuldades, porque as exigências são cada vez maiores, as responsabilidades são cada vez maiores. Portanto, a nós, enquanto autarquia, compete-nos dar todo o apoio, o máximo apoio que conseguimos, para que essas coletividades continuem a ter dirigentes e possam continuar a existir e a proporcionar vivências às nossas gentes. Isso é que é importante.
O Presidente da Câmara Municipal de Serpa, Francisco Picareta, e este apoio de mais de meio milhão de euros ao movimento associativo. O laboratório da EMAS de Beja alcançou um importante marco na garantia da qualidade e segurança da água para consumo humano. Segundo anunciou a Empresa Municipal de Água e Saneamento de Beja, o laboratório da empresa obteve a extensão da acreditação, passando a abranger a colheita de novos parâmetros analíticos previstos, assegurando o cumprimento dos mais recentes requisitos legais. A EMAS diz ter também alcançado um dos objetivos estratégicos definidos para 2026, a acreditação da colheita em ensaio para detecção e enumeração de Pseudomonas aeruginosa, reforçando ainda mais a capacidade técnica daquele laboratório. Este reconhecimento junta-se à atualização das credenciais de laboratório apto pela ERSAR, confirmando o cumprimento dos exigentes requisitos técnicos e regulamentares aplicáveis ao controlo da qualidade da água. Um resultado que, segundo a empresa municipal Begense, reflete o profissionalismo, o empenho e a dedicação de toda a equipa do Laboratório de Embalagens de Beja, reafirmando o compromisso da empresa com a excelência, a inovação e a proteção da saúde pública. O município de Mértola anunciou a realização da 17ª Feira da Caça nos dias 24, 25 e 26 de outubro. Segundo revelou a Câmara Municipal de Mértola, pela primeira vez o evento vai ter lugar no Parque Desportivo e de Lazer Municipal de Mértola, um novo espaço que proporcionará melhores condições para acolher expositores, atividades ao ar livre, demonstrações e os milhares de visitantes que todos os anos escolhem Mértola como destino de eleição para celebrar a caça, a natureza e o mundo rural. A autarquia já abriu as inscrições para expositores, estando disponível toda a documentação necessária para a candidatura através dos canais oficiais do município. Segundo a Câmara de Mértola, reconhecida como uma referência nacional da promoção da atividade cinegética sustentável, a Feira da Caça tem contribuído ao longo dos anos para a valorização dos recursos naturais, da biodiversidade, da cultura local e da economia local. Segundo o município, esta edição reforça também a afirmação de Mértola como capital nacional da caça, reunindo profissionais, caçadores, investigadores, associações e visitantes de todo o país. A Câmara Municipal sublinha que a mudança para o Parque Desportivo e de Lazer Municipal permitirá ampliar áreas de exposição, melhorar a circulação do público e potenciar novas experiências para os visitantes. A Estrada Municipal 519, que liga Vidigueira à Alcaria da Serra, vai estar com o trânsito proibido no sentido Vidigueira à Alcaria e com o trânsito condicionado no sentido oposto até 31 de julho, no período entre as 7h45 e as 13 horas. Segundo anunciou a Câmara Municipal de Vidigueira, os condicionalismos surgem no âmbito dos trabalhos de manutenção de valetas e linhas de água que estão a ser levados a cabo nas estradas e caminhos municipais pela autarquia. A Câmara de Vidigueira apela aos condutores que circulem com a máxima precaução, agradecendo a melhor compreensão pelos eventuais incómodos causados. Vila de Fratos acolhe a partir desta sexta-feira as tradicionais festas em honra de São Cucufate. Promovidas pela Associação de Desenvolvimento Local Vitifratos, até domingo a capital do vinho de talha oferece música, tradição, convívio e muita animação. Destaca esta noite para o baile de Jorge Nunes, pelas 22 horas, seguido da atuação do José Santos e a terminar noite dentro o DJ Nickers. Amanhã destaque para uma garraiada pelas 17h30 no pavilhão, à noite a partir das 22 horas, baile com Vasco Maurício, a atuação da artista Karina e a fechar a DJ Angelita. No domingo, momento solene com a Eucaristia às 17h30, seguido da procissão em honra da padroeira com a banda filarmónica dos Bombeiros Voluntários de Vidigueira.
Ponto final neste bloco informativo com a previsão do estado do tempo para amanhã, sábado. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter períodos de céu muito nublado, tornando-se gradualmente pouco nublado na região sul a partir do meio da manhã e nas restantes regiões a partir do fim da tarde. Aguaceiros dispersos no norte e centro até ao final da tarde, podendo ser ocasionalmente acompanhados de trovoada no interior norte. Vento fraco moderado, pequena subida da temperatura máxima na região norte. Máximas que poderão chegar aos 30 graus em Beja, 29 em Évora, 28 em Porto Alegre, 24 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.